Aê!
Aê!
Top 10!
Valeu, 10, valeu! 10.
Faz vinheta pra tudo, né? Top 10, 10, 10.
É, e se você chama isso de fazer uma vinheta, tudo bem.
Os Mauro Manissas and Call Record Preferences, ok. Bom, vamos continuar. Semana passada a gente lançou a minissérie, né? Vamos chamar de séries, né? A série Top 10, falando do Anderson Silva e do Wildman. O tema é astros que caíram de performance depois de uma derrota significante, né? Foi baseado numa matéria da AG Fight. Galera, clica lá, www.agfight.com. Vai no Galeria, que a matéria tá lá. O nome da matéria é Top 10, relembre os astros do UFC que caíram de rendimento após derrota emblemática. Falar com um cara culto é outra coisa, né? O cara tá lá. Eu já boto lá, assim, astros em decadência. eu preciso de uma chamadinha curta, entendeu? pra arte da parada. Mas não é decadência, né? A decadência é tipo, os caras nunca mais tiveram o mesmo tipo de performance depois daquela...
Algum deles são 10 nomes, né? Algum deles, sim, deu início a uma decadência, sim.
Mas que a decadência é uma palavra forte, né, cara? Tipo, a gente tá falando... Tipo, eu acho o teu... caíram de rendimento, é decadência, mas é mais específico porque a gente tá falando. É que decadência parece um negócio tipo, sei lá, cara, o cara começou a beber, fumar... Mas...
Não, quem clicar e acompanhar os 10 nomes, pelo menos um vai entender o que quiser.
É, não, verdade, verdade. Tem 100%, tem os caras lá, BJ Penn é decadência, né, cara? Mas... Também.
Hendricks até foi embora. Johnny,
deve ser, exatamente. Né? Inclusive, a gente vai falar dele hoje. Então, os dois de hoje é Luke Rockhold e Johnny Hendricks. Ok? Então.
Exatamente.
Solta a vinheta! Não tem vinheta, tô brincando. Então vamos lá. Ó, vamos começar com o Luke.
Luke Rockhold, boa, boa. Que cara famoso, né? Modelo, surfista, lutador ali da AKA.
É o cara que foi campeão da Demi Lovato, isso entra no currículo?
A Demi Lovato, entra, lógico. O Guilherme Bomba, o lutador brasileiro, ficava com ela também, se não me engano. Guilherme Bomba.
Ela treina, né, na AKA lá, deve ter uma galera que já ficou com ela, só que não é público.
Ah,
né?
Só não fala isso, gente.
Não, calma, não tô dizendo. Tipo, galera, assim, ela convive no meio das artes marciais.
Ela é faixa azul de jiu-jitsu, inclusive. Então, como nós.
Deve rolar, tipo, um namorico, uma paquerinha, normal, nada demais, é tipo coisa de academia. Aí deve ter uma galera brasileira, é isso que eu quis dizer, entendeu? Que já deve rolar uma paquerinha ali, a gente só não sabe porque, porra, não tem que saber. Paquerinha, só porque a mulher é famosa, não precisa ficar.
Porque não é da nossa conta.
Não é, a gente não chama TMZ, né? A gente chama MMA hoje. Exatamente. Cara, então, o Luke é um cara que entra nesse perfil nosso do Top 10 com louvor, né?
Todos os méritos.
Você quer começar?
Bom, o Luke foi campeão do Strike Force, ganhando o Jacaré no Strike Force, ganhando o Tim Kennedy. Um cara super talentoso, alto pra categoria, envergadura. Migrou pro UFC já com essa questão de vai ser um dos próximos. Seria, né, na época, um dos caras a enfrentar o Anderson Silva, cruzamento que nunca aconteceu. Aí, enfim, ele perde do Belfort, como o Joe Rogan chama, né, do TRT Belfort. Né?
Na estreia do nele no UFC, né, cara?
Você foi lá no Brasil, mas depois disso ele engrenou uma sequência de vitórias, até que 2015 ele enfrenta o Wildman, isso. Dezembro de 2015.
16.
E conquista,
desculpa. Wildman, tá certo.
Conquista o cinturão. Aí ele se torna o campeão do UFC.
Isso.
E até aí, o que a gente tem? A gente tem um cara super habilidoso e completo. Bom de trocação, com chutes que impressionam, de fato, um jiu-jitsu que até o treinador lá da AKA... Enfim, tem uma história clássica de um treino na AKA. fizeram uma casinha pro Bochecha, né? O Bochecha é um dos maiores campeões da história do jiu-jitsu esportivo.
Uhum.
E aí parece que o Bochecha foi enfileirando todo mundo, aí chegou no final, era o Luke, ele tava cansado e o Luke finalizou ele.
Boatos, enfim, ou registrado? Boatos, né?
Não, mas o Bochecha confirmou.
Parece. Ah, confirmou?
Ah, mas Bochecha, foi uma casinha, foi uma, fizeram uma casinha pra
Bochecha ele. Bochecha também não tem nada a perder com uma declaração dessa, né?
É, porque antes dessa ele pegou o Velasquez, o Cormier.
Exatamente, entendeu?
E porra, os caras descansados, ele no meio igual, e os caras tocando.
Igual a história, um dos treinos do Rickson com o cara lá, né? Que,
com o Rosado.
Com o Rosado. Diz que o Rickson já tinha treinado com 20 caras, pegou o Rosado no final e disse que não bateu, só fez assim, pô, cansei, vamos sentar?
Não. A história que conta é, eles treinaram, o Rosado pegou o Rickson, depois o Rosado descansou, ele continuou treinando com os caras, daí o Rickson voltou a treinar com o Rosado, porque o Rickson tava com luta marcada, né? Com o Zulu. E aí, no segundo treino, o Rickson cansou e pediu pra parar. Pediu parado, tipo, vamos, calma, tô cansado.
Vamos sentar, tá tudo bem.
Enfim, Rockhold, né? Aí em 2016 começa a questão do Rockhold, né? Começa a ficar muito famoso.
Namorou Demi Lovato.
Faz aparição aqui, trabalho de modelo ali. E quando ele vai fazer a defesa de cinturão dele, a primeira, contra o Michael Bisping, que na verdade era pra ser uma revanche contra o Wilder, só que o Wilder se machucou. E o Bisping aceitou essa luta em cima da hora. Foi no The Forum.
Eu quero tentar achar a cara dele antes da luta com o Bisp.
E eu lembro, eu tava lá nesse evento. O que acontece? Eu nunca vi um lutador tão displicente, talvez, ou arrogante.
Arrogante é a palavra perfeita pra aquilo lá. Ele com uma cara de tipo, esse cara não merece estar aqui comigo.
Ele já tinha lutado com o Bisp antes, tinha passado o carro, finalizado ele com uma guilhotina da montada com um braço só. E na revanche, o que acontece? Displicência, ou arrogância, ou algum erro, enfim, técnico, ele foi nocauteado facilmente pelo Bisp, que aceitou de última hora. E passou logo na coletiva de imprensa após a luta, já pediu revanche, não sei o que, uma revanche que nunca aconteceu. E desde então a carreira dele degringolou, né? Adoro esse verbo degringolar. Desde então ele chegou a flertar com a aposentadoria, chegou a mencionar que ele fazia muito mais dinheiro com o trabalho de modelo do que como lutador. Passou a fazer apenas uma luta por ano, fez cirurgias, teve lesão. Colecionou 3 derrotas em 4 lutas, foi nocauteado, mudou de categoria, voltou, e agora anunciou que vai voltar para os pesos médios. Enfim, aquele lutador que demorou anos para se construir, chegou ao ponto de possivelmente vai fazer um legado, criar um legado na divisão. Ele comprovou aquela questão de é muito difícil ser campeão, mais difícil ainda se manter, né?
Exatamente.
Depois que ele chegou no topo, eles... Cara, são 4, 5 anos que o Rockhold, quando luta, perde, mas luta muito pouco, atuações muito ruins. Não é, cara, o mesmo, né?
É o tipo da carreira que não dá pra fazer meio a meio com nada, cara. O cara tem que ser lutador full time ou o cara tem que parar de lutar. Não tem um cara que faz bem as duas coisas. E eu vou até me atrever jogar os caras do UFC que estão fazendo comentário. Nenhum deles rende o que rendia. É outro trabalho, tira o foco do cara, é outra história. Cara, a história, a gente falou disso, porra, a gente fala tanto que eu nem lembro quando, mas a gente falou disso esses dias, dizendo que quando começa a pingar um dinheirinho fora ali do levar porrada na cara pra viver, o cara fala assim, porra, de repente eu vou me dedicar um pouquinho a mais a isso aqui, porque é mais fácil, né, cara? É uma vida, a vida de atleta é uma vida filha da puta, cara. Então é... Não é pra todo mundo, e se o cara não tá focado 1000% ali, não rende, cara. Não rende mesmo. Aí a gente fala, aquela luta dele com o Michael Bisping, cara. Você lembra a cara de pouco caso dele antes daquela luta começar? Ele perdeu aquela luta ali sozinho. Sozinho. Tipo, você não é worthy. Como é que fala isso em português? Tipo, você não merece estar aqui comigo nesse disputando o cinturão. Porque... tudo que você falou, né? O Bisping veio de última hora, o Bisping tava gravando um filme, parou, falou, vem lutar semana que vem? Porra, tô dentro. Foi lá, bateu o peso E nocauteia o cara, né? E depois disso, o cara nunca mais... E foi, pô, foi um nocaute brabo, mas não foi nada devastador. Tipo, uma porrada de um Francis Ngannou que desmonta o cara, um Overeem da vida aí, que você fala, caralho, se o Overeem nunca mais conseguir levar uma porrada no queixo depois daquela lá, você até entende, né? Mas é o Bisping, cara. Bate duro pra caralho, mas... Entendeu? Por exemplo, o pau que o Wildman levou do Luke foi muito maior do que o pau que o Luke levou do Bisping, por exemplo, entendeu?
Sim.
Aí ele faz aquela luta com o David Branch, aquela luta polêmica, que, tipo, o fim da carreira. O cara é gente boa pra caralho, conheço trombo com ele direto aqui na academia. Mas aquilo ali, o Luke montou nele e ele bateu, lembra? Tipo... Sim. Bateu levando porrada, tipo, chega, cansei, não quero, vou salvar pra outro dia. Foi exatamente isso que ele falou: I'm gonna save it for another day.
E o Luke lutou mal o primeiro round, ele
perdeu o primeiro round. Quase levou um atrasão do Branch ali no comecinho, na grade ali, que eu falei, porra, agora vai. Aí ele botou o David no chão e o David Black Belt do Renzo e não rendeu, não. Mas eu acho que ali foi mais um tropeço do Branch do que uma vitória do Luke, entendeu? Foda, né, cara?
Sim, concordo. Mas assim, é porque tem gente que fala que quantos anos, né, de sacrifício e esforço, o cara foi campeão do Strikeforce, daí conseguiu ser campeão do UFC, quando chega lá na primeira defesa, tava todos se achando e tomou um tropeço, o que deve vir pro cara? Puta, quantas lutas eu vou ter que fazer? Quantos anos, quanto tempo vai me levar para chegar de novo a disputar o cinturão? Por um erro bobo meu, o esforço, porque aí não é só lutar, né? O esforço de ir pra academia, levantar todo dia pra tocar porrada com Cormier, com Velasquez. É muito. E aí, acho que mentalmente pesa muito, assim, do tipo, caramba, acabei de perder. Quanto tempo, quanto esforço vou precisar fazer para chegar lá de novo?
E
às vezes o cara não se consegue se motivar.
E ele tinha tudo pra ser um campeão super popular e ele nunca foi, né, cara? Ele é um cara completamente chucro, assim, pra falar. Ele é grosso, ele é curto e grosso. E é um. Porra, mas é um cara bonitão e tal. Devia se ele tivesse, assim, um pouquinho mais de comunicação e simpatia, ele provavelmente teria conseguido aquela revanche, porque vende, né? Só que se não vende, o UFC tem zero intenção de. Teoricamente, cara, o campeão, se perde, deveria de repente rolar uma revanche, dependendo da situação, entendeu? Ou dependendo do carisma ou dependendo da história do cara. Ali na história do Luke.
Que não era o caso.
Não era o caso, mas ele é um cara. É um cara que era um prospect por muito tempo. Entendeu? Tipo, era um cara muito forte por muito tempo. Então, porra, de repente ali. Fez o Zig, tinha que ter feito o Zag, o porrada do Bisping entrou numa outra situação, não naquela do tipo é com você que eu vou ter que lutar hoje, então eu vou te mostrar, e aí acaba de cara no chão, não tem revanche, tem que se foder mesmo, mas eu tô dizendo, numa outra situação, um cara mais querido pelo público, um cara que dá mais audiência, um cara que usa a imagem e vende bem e vende a luta, não sei o quê. Valeria uma revanche, cara. Ele perdeu a história pra ele mesmo, entendeu? Tipo, hoje em dia não basta ser só duro. O cara tem que vender. E o UFC é 100% ligado nisso. Se o cara não vende, ele não vende. E os caras não fazem questão de tentar forçar, entendeu? Não vai conseguir mudar o cara. Você vai numa entrevista com o Luke e fala assim: ô, e aí, como é que foi a luta? Não sei o quê. Você achou que o cara tava melhor que o fulano? Ele fala assim: achei. E aí fica parado, tipo, porra, você só entrevista porque tem que entrevistar mesmo, entendeu? Tipo, não tem graça, entendeu? Não vai agregar nada pra lado nenhum ali, é foda. É foda.
Já fiz algumas entrevistas com ele no Media Day, assim, é possível ver... Era possível ver o quanto ele era cheio de si, né? Que não, ele não se acha, ele se tem certeza, né? Que chegava num... tinha coletivo que mídia dele com ele muitas vezes não rendia nada, assim, porque ele visivelmente estava com o saco na lua de estar lá. Mas, eu acho que uma coisa que marcou a carreira dele foi essa aposta, essa expectativa que se criou em cima dele. Ele foi campeão, sei lá, com 30, 31 anos.
Uhum.
Talentosíssimo. Cara, tinha tudo para fazer um legado, né? E ele não só não construiu o legado, como se construiu, foi um legado quase negativo, assim, é, né?
Verdade.
Putz, chegou. É, olha os últimos anos, uma luta por ano, só luta ruim, nocauteado, flerta com a aposentadoria, mudou de camp, mudou de cidade. Essa história de você modelo, não você lutador.
Tipo, pois é.
É o próprio tiro no pé, né?
Exato. Aí, meio que contra tudo que a gente falou agora, o UFC vai lá e faz, então, ó, sorri e vamos tentar isso de novo. Vai lá com o Romero pra disputar o cinturão vago, porque o Bisping aposenta, né? Aliás, o Bisping vai defender contra o Saint-Pierre ganha, aí o título fica vago porque o Saint-Pierre pula fora, certo? A minha cronologia tá certa?
Não, calma. O Bisping, depois ele luta contra o Dan Henderson na Inglaterra.
Ah, tá certo, desculpa. Isso, isso. Mas ele ganha.
Aí ganha, quase perde, né?
Quase perde. Ele depois... perdeu. Ele levou, apanhou pra caralho naquela luta lá, hein, cara. 5 knockdown pro Dan Henderson com o mesmo punch. Foda, né?
Deixa eu só plugar o cabo aqui na internet que tá pipocando.
Ah, tá.
Então, falando do Dan Henderson, lembrei que o Dan Henderson venceu o Hector Lombard naquele mesmo evento do Rockhold com o Bisping. E era pra ser a aposentadoria dele. E daí eles foram pra coletiva. E o Rockhold é muito amigo do Dan Henderson, né? E o Bisping tava tomando cerveja, passou a coletiva inteira zoando o Rockhold, tipo, muito, assim, muito. Porque era uma salinha pequena. Aí, quando acabou, o Rockhold levantou e encarou o Bisping, assim, quase, meio, deu uma entender que o pau podia fechar ali. E aí a galera via a galera deixar disso, o Dan Henderson foi o único que não foi da galera deixar disso. Se posicionou do lado, tipo, se tiver briga, a gente vai brigar junto.
Cara, é se foda, tiver, né?
Se tiver, foi foda. E aí, ele, que era a última luta dele no contrato, ele assinou pra fazer a luta com o Bisping, perdeu. O Bisping, em novembro de 2017, luta com o Saint-Pierre. Aí o Saint-Pierre é o campeão, só que aí ele ainda não tinha deixado vago. Aí o Rockhold enfrenta o Romero numa luta de cinturão interino, na verdade. Porque o Saint-Pierre ainda era o campeão. Okay. Ele vai vagar depois.
Ok.
Só que como o Romero ganhou e não bateu peso, ele não se tornou campeão interino, não, daí o cinturão ficou vago e aí ficou sem campeão.
Aí ficou sem campeão, tá certo. Tá certo. Mas ele levou um nocaute do Romero ali naquela luta também. Aí foi...
Puta nocaute, né?
Então, cinco lutas, das cinco últimas lutas do Rockhold, quatro derrotas por nocaute.
Não, das últimas quatro, são três derrotas por nocaute.
Ah, não, desculpa, tá certo. Eu tava vendo do Chris Weidman, ele ganhou, tá, perdão. Aí, ó, aliás, curiosidade ou não, todas as derrotas dele foram por nocaute, né?
Sim.
Todas. Primeiro lá
no Strike Force,
em 2007, no Mali on the Mountain. Tá lá. Nocaute. E vai até que ele fala: vou subir de categoria porque eu sou foda pra caralho. Não tô conseguindo nada aqui na categoria dos médios porque eu não quero. Né? Então eu quero um desafio. Eu vou ali pro meio pesado. Aí os caras falam, ah, legal. Então a gente tem um matchup bom pra você aqui, ó. Cara novo, tá chegando agora. Gente boa, cara. Ó, o Jan Błachowicz. Vai lá e mostra pra ele que você é o cara da divisão dos meio pesados. E aí foi nocautaço no segundo round também. E ali meio que foi o Dana White, ele quebrou o maxilar feio naquela luta, né? O Luke arrebentou, assim, ele se machucou muito naquela luta. E foi a luta que o Dana White falou na press conference depois. Tipo, ele falou: ó, ele tem que parar, ele tem que aposentar. Se ele tá ganhando dinheiro tirando foto pra Ralph Lauren, vai. Porque aqui não tá rendendo pra ele mais, não. É foda isso, cara. É foda o cara falar isso, mas ao mesmo tempo tá certo, cara. Porque a performance do cara desapareceu, né? Desapareceu, aquele cara... E aí fica aquela... Sobe, desce de categoria. O que o cara acha, cara? Eu não tô entendendo. O cara acha que ele tá lá cortando peso pra lutar 185 pounds. Certo? Tá, ele tá lutando com um cara, teoricamente, certo, que tá cortando a mesma quantidade de peso que ele e tal. Aí ele fala, ó, tô perdendo pra caralho aqui, vou subir pra pegar um cara que tá cortando mais peso que eu, que é maior que eu, mais forte que eu, e não tô entendendo. Não dá pra... Não é o cara que é... Eu não quero me experimentar, tipo o Jones, né? Que ontem a gente perdeu a toda o rebuliço que deu do John Jones, porque a gente tava gravando, né? A gente não viu as notícias chegando, né? Puta que pariu. Mas no caso do Jones, é diferente. Eu tava falando que no caso do Jones, o Jones tá subindo de divisão, ou pelo menos namorando essa subida de divisão, por um desafio pessoal, porra. O cara não tem mais nada pra provar, não tem mais nada pra fazer, não tem mais o que ganhar... Nada pra confirmar. Diferente de um cara que começa, perde uma, perde duas, perde três, perde quatro, vou subir de divisão porque as coisas vão ficar melhor. Não funciona. Não funcionou pro Weidman, que a gente falou no episódio da semana passada. Não funcionou pro Luke Rockhold. E, cara, a não ser que o cara seja um natural daquele peso e que corte um negócio absurdo. Eu consigo ver, por exemplo, o Borrachinha sendo bem sucedido subindo de divisão. Entendeu? Porque ele é um cara grande pra cacete. Ele corta peso pra caramba pra estar ali onde ele tá. E isso é uma coisa que eu consigo ver legal.
O que eu vejo, na verdade, é uma diferença de adaptação. Por exemplo, o Marreta subiu bem. É que não é só subir, né, cara?
Mas o Marreta teve um trabalho de, peso, de dois anos, né, com a subida dele.
Exato.
Não é só, exato, vou subir.
Exato, e o Rockhold e o Weidman também fizeram esse lance, tipo, vou subir. Ah, eu corto peso e tal, porque o Rockhold ele é alto, mais alto que o Marreta. Uhum. Mas não é só altura e envergadura, cara. Você tem que fazer um trabalho de adaptação do seu corpo, subir de peso, o seu off-season vai ser diferente, o peso que você vai começar a andar. Mesma coisa quando você baixa de peso. Não é só cortar o peso, você adapta o seu peso. Seu corpo passa a ser diferente, você treina com peso diferente, você vai lutar com peso diferente. E demora um tempo para fazer essa adaptação. Aí ele foi lutar com o Błachowicz. Błachowicz que lutou com o Jacaré, uma dessas lutas duríssimas, lembra? 5 rounds.
Lembro, pô.
Decisão dividida. E o Rockhold não viu a cor da bola.
O Jacaré, inclusive, ficou todo feliz, né? Tipo, ó, não, perdi, mas lutei bem, fiquei feliz, porque era um cara muito grande, que bate muito duro. Então, o Jacaré nem vê isso como uma grande derrota. Ele fala, porra, durei bem com o cara lá, me amarrei, gostei. Então é o que já não é a mesma coisa do Luke. Cara, e agora? Pra gente pular pro próximo, o que acontece com o Luke? Ele tá ameaçando uma volta.
Ele mencionou, na verdade, que ele vai voltar como um peso médio, até 84 quilos. Vai voltar a fazer uma luta por ano, né? Pelo menos esse ano ele não lutou. Eu acho que grande parte do... Que aponta dois pontos. Ó. A falta de resultado caminha lado a lado com a falta de atividade. Né?
Isso é lógico.
Ele está lutando muito pouco. E que pode refletir também com, entre aspas, uma falta de interesse. Porque ele não está aquela coisa de lutar duas, três vezes por ano. Porra. 10 lutas em 4 anos. Não, foram 4 lutas em 4 anos. O cara que era campeão. Né?
Você acha que o cara ganha um cinturão desse e fala assim, porra, já conquistei tudo que eu queria, agora foda-se, perde o tesão? É estranho, né?
Cara, ó, caso e caso.
Né? Eu sou meio assim, sabia? Tipo, eu vou assim, focado pra caramba, tipo, tomara que eu não faça isso com o podcast, né? A hora que tiver 1 milhão de assinantes, eu vou falar, foda-se. Mas eu sou meio assim, cara, eu gosto de ir, vai, foca, e faz, e acontece, não sei o que, deu certo, aí eu meio que esfria, eu jogo pro lado e vou atrás de outra coisa. Tem gente que é assim,
muito,
cara, pode ser.
Vai muito do perfil da pessoa, né, cara? O Valix tem uma teoria interessante, que ele fala que...
É o coach do Kiwan?
Basicamente é. Não é o Khalid, não, é o Khalid. Basicamente, a teoria dele é a seguinte: lutador, quando vem de uma origem humilde, quando não tem nada, um cara fudido, e vê na luta, na arte marcial, a única saída da vida dele, ele dá a vida. Ele não vai lutar no octógono pela vitória pelo cinturão, ele vai tentar lutar para mudar a vida da família, comprar a casa para a mãe dele. E quando ele chega lá, faz uma luta, ganha 200 mil dólares, aí, pum, 1 milhão de dólares, cinturão, puta, ele olha para a conta bancária, aquele prato de comida que faltou a vida inteira, hoje ele pode comprar o que ele quiser, cara sempre fudido andando de ônibus, hoje pode comprar o carro que ele quiser.
Tipo o Davidson,
dá uma Davidson
andando de Range Rover na beira do...
Range Rover.
Assim,
mas, cara,
20 carroças, um Fusca, uma Brasília e a Range Rover do cara parada ali. Porra, cara.
Fator, né, cara?
Completamente desproporcional, né?
E, não, mas merece, entrevistei...
cara. Merecido pra caramba. Vale...
Eu entrevistei.
Não tô criticando, eu tô achando curioso. Ih, agora travou pra mim.
Você entrevistei o Davidson antes? Ah. Tá me ouvindo, velho?
Eu tô, mas. Mas
travou. Você tava travado pra mim.
Interessante.
E aí, tem algo errado.
Tem, mas tudo bem, continua, vamos.
Ó, sua voz tá metal agora.
Yeah!
Fica ele, sabe? Ih,
caralho. Cara, não acho que seja aqui.
É, eu entrevistei o Davidson antes da luta dele, e ele tinha mencionado que ele já tinha feito algumas besteiras com dinheiro e tal, tinha gastado muito, assim que entrou, o dólar falou, tava alto. Mas agora ele é campeão, né, cara? Não sei o quanto que estou no carro, não interessa, o carro é disso pra ele. Tem mais que fazer o pé de meia mesmo.
Lógico.
Enfim, mas lógico. A teoria do Valide é essa. O dinheiro e a comodidade amansa a vida do cara. E aí, eu sempre lembro disso quando eu vejo um cara que já nasceu com a vida mansa, né?
É verdade. Tipo,
o Rockwood, assim, faz tipo, sentido, não teve, cara, que domar búfalo. Não teve que domar búfalo na Ilha do Marajó, né?
Verdade, faz sentido. Então. Não dá muito valor. É meio que acha que a conquista já estava escrito, né? Tipo, ah, ia acontecer de qualquer jeito. Aí rola, tipo, conquistei o cinturão e... Ah, ok, cheguei aqui no topo, né? Então vamos... Sempre, pra encerrar...
Aí chegou no topo, né? Aí chega no topo, aí não vai ter aquela vontade, né, de... Eu esqueci, me fugiu a palavra, mas a motivação de chegar no dia seguinte a conquistar o cinturão, levantar às 6 da manhã... pra trocar porrada com o Velasquez.
É, também. Exatamente, o cara ganhou, chegou lá, de repente ele falou, porra, consegui, era isso que eu queria, então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou ser o modelo mais valente da Ralph Lauren. Bom, vamos aguardar, ver qual é que é o retorno do Luke, se rolar, né, e vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Agora, o próximo cara, esse é... Eu vou me corrigir do começo lá. Eu acho que esse é um bom exemplo de decadência, né? Foi um cara que... controversamente, de repente, ganhou aquela luta do Saint-Pierre. 60% dos nossos ouvintes que votaram acham que sim. Mentira, não teve votação. Eu tô sendo sacanagem. Mas muita gente acha que ele... O Saint-Pierre não acha. Ele, inclusive, no nosso podcast, ele falou... Não. Ah, eu me machuco muito. Eu faço aquela luta... Eu fiz aquela luta com o Hendrick. Você viu como é que eu saí machucado? Eu vi. Não é porque ele bateu em você. É porque você se machuca muito sozinho.
Do Saint-Pierre... Corner do Saint-Pierre, do Saint-Pierre, o treinador do Saint-Pierre, a mãe do Saint-Pierre não acha. Uma galera aí não acha. Mas fora essa galera.
Foda, né, cara? Cara, mas volta aquela história, né? Se você não derrubar o cara de bunda no chão pra ganhar o cinturão, não tira o cinturão do Saint-Pierre, não tira o cinturão do Jones. Não vai, cara. Se for pra Decision e não, se você não fizer um show ali e realmente provar que você mereceu aquela vitória, ninguém tira cinturão desses caras. Se for duvidoso, cara, eles ficam com o cinturão todo dia. Bom, ele ganha, o Saint-Pierre aposenta logo depois daquela vitória, né? Que meio que alimenta mais ainda a história de que ele perdeu, né? Falou, puta, quer saber, cara? Não vou ficar aqui levando. Não vou levar mais um pau desse nunca mais, né? Aí.
Uma baita luta, né,
cara? Nossa senhora, cara. Nossa senhora. E aí o cara vai fazer a luta com o Rob Lawler, que acontece mais ou menos o que aconteceu na luta do Saint-Pierre, né, cara? Uma puta decisão questionada, não? foi bastante questionado, cara.
Ah, não sei. Não sei, eu acho que menos, assim. Eu acho que foi uma guerra de 5 rounds com dois caras mais ou menos com um estilo parecido, mas com... Foi uma guerra que muita gente apontou. O Hendricks ganhou a luta.
Sim, ele ganhou.
Enfim, foi apontado vencedor. Teve uma controvérsia, tanto que remarcaram a revanche imediata. Mas eu achei que foi um capítulo que começou e teve fim. Foram duas lutas, as duas lutas por decisão. Eu estava em uma delas, o pau comeu, os dois se arrebentaram nas duas. E a luta, a história entre eles, né, teve começo, meio e fim. É porque se comparou com a Adesanya Pierre, eu acho que não, ficou aquela. Falta mais alguma coisa, né?
Ah, não, eu concordo. Cara, mas eu acho que isso daí.
Ganhou, todo mundo questionou, o Adesanya Pierre aposentou, teve lá seus pontinhos. Mas eu achei que ele sair do jeito que ele saiu, deu a entender realmente que.
Que ele tinha perdido, né?
Pelo menos que ele não estava confiante o suficiente para botar a cara de novo e fazer uma revanche. Foi o que o Hendricks fez com o Lawler.
Aí
passou 2014 inteiro, os dois fazendo camp um contra o outro.
É. Aí o Lawler ganha a revanche. E sim. Ele não tem a terceira, não rolou a eliminatória. E aí é a hora que ele entra para o clube do top 10. Aê! Nunca mais foi o mesmo depois daquela derrota, né?
Pois então.
Liga pro cara e fala, pô, parabéns. você entrou na lista aqui, cara, ó, pô. Cara,
e... Lembra daquela luta que você perdeu o cinturão? Então, por causa dela, você tá numa lista aqui.
Bicho, não dá pra entender o que aconteceu com esse cara, né? Ele ficou muito, muito mais pra frente, acho que no camp com o Paulo, cara. Ele tava até meio doido, cara. Ele falava umas coisas meio nada a ver, assim. Ele ficou um cara, assim, completamente estranho, cara. Alguma coisa muito séria aconteceu naquela... A gente tem que lembrar, cara. Foram três lutas foda, né? Que ele ganhou. Se você quiser botar foda. Até a do Carlos Condit antes ali do George St. Pierre, porque foram 5 rounds. Cara, foram 5, 10, 15, 20 rounds, meu irmão.
Três depois com o Matt Brown, né, cara?
Três com o Matt Brown, cara. E aí, esse cara nunca mais, depois daquela vitória do Matt Brown ali, ele perde de nocaute pro Steven Thompson, perde pro Kevin Gastelum, perde pro Neil Magny, cara. Aí ele ganha do Hector Lombardi, mas que já tava com 6 pés pra fora lá do UFC. Aí ele perde pro Tim Bosch, aí os caras fazem assim, você vai tentar uma recuperação, né? Então tem um cara novo aí, a gente vai dar pra você lutar o Borrachinha, ó. Vai lá.
Casamento é bom.
Madison Square Garden, a tua chance a reviravolta na carreira do Johnny Hendricks. Vai lá, Borrachinha no Madison Square Garden. Tinha um amigo meu assistindo e ele era americano. Ele falou, tem alguém... que você acha que eu devo apostar nessa luta? Foi, cara, tem. Aposta no Borrachinha, ele vai lutar com o Johnny Hendricks, ninguém sabe quem é esse cara, e esse cara é um monstro. Meu irmão, ele falou que ele tava lá em cima assistindo, e ele escutava os estalos dos chutes que o Borrachinha dava no corpo dele lá de cima, cara, fazia assim, ó. Pá! Cara.
Eu tava lá.
Absurdo, né, cara? Absurdo.
Sim.
Aí...
Cara, tem alguns pontos, né? Desculpa te interromper, mas lembrando que o Hendricks tem uma carreira no wrestling excepcional no college, né? Se eu não me engano, ele venceu o Tyron Woodley e o próprio Ben Askren também. O cara naturalmente super talentoso, com wrestling muito bom, muito forte pra categoria. Bate super pesado, ele tem vários nocautes com um punch power, né? One punch power, que a galera fala. De fato, assim, entendam que o St. Pierre em 2013, ele e Anderson Silva eram os caras do UFC. E depois daquela luta dele com o St. Pierre, basicamente era, bom, temos um cara que vai ocupar o legado do St. Pierre. E ele tinha essa missão e tinha o talento natural
para isso. Foi mais ou menos isso, né, cara?
E aí, quando ele entra nessa ladeira, algumas coisas que alguns fatores que devem ser levados em consideração. Ele passou a ter muito problema com a de peso. que isso pode demonstrar também ou erro no treinamento, ou erro no corte de peso, ou até desmotivação, falta de foco. Ele, se não me engano, não bateu por 3 vezes no 7-7, aí ele sobe e teve uma luta que ele não bateu no 8-4 também.
E, aliás,
quando ele foi lutar mais, com borrachinha, ele quase não bateu também.
Mais pro final da... Mais pro final da... Da rodada dele lá, já perdeu peso pra caralho, aí faz o middleweight debut, faz a estreia no middleweight contra o Hector Lombard, aí ele não bate o peso no middleweight, né, e contra o Tim Borch, que faz catchweight de novo, ele bateu 188.
Mas contra o Borrachinha, ele quase não bate peso, claro. Eu lembro que ele chegou na sala, eu tava na primeira cadeira, ele chegou tremendo e falou, galera, cuidado com o que vocês vão escrever amanhã, tá? Só que ele deu uma desculpa muito esfarrapada. Ele falou assim, não, só me hidratei demais, mas eu vou... E ele bateu o peso, mas ele foi um dos últimos a pesar e chegou, cara, claramente estava na sauna cortando peso.
Completamente, né? Doido, né? E aí, eu tô tremendo, não é por causa do corte de peso, é porque eu tô com Parkinson, né? Tipo, cara, completamente maluco. Ah. Ele só falava merda, ele começou a falar umas merda também, tipo, nas entrevistas, os caras pararam meio que de fazer aquele UFC embedded e filmar ele, porque não dava mais, cara, o cara só falava coisa estranha, ficou completamente estranho, cara, muito estranho. Não dá pra entender o que passa, será que tem sintoma de CTI, uma porra dessa? Deve ser alguma coisa assim também, cara. A galera deve estar ouvindo e falando assim, ih, olha lá, tá falando muito com a Rose Grace, mas cara...
Difícil dizer,
né? Tem umas coisas inexplicáveis, né, cara? Não dá pra entender o que acontece com o cara, assim, tipo... O cara some. Tipo, cadê o Johnny Hendricks que estava aqui e bota esse cara que é metade assim, do lutador pra
vamos competir. Vamos ser sinceros, existem teorias sobre isso, né? Desde a dificuldade do peso, alimentação, ele brigou, mudou de camp, parou de fazer dieta com o Michael. Ah, teve essa
também. Quando foi a usada?
Parou de fazer... Isso, eu ia falar, calma aí. Ele parou de fazer dieta com o Mike Dodd e teve a questão que a usada entrou no segundo semestre de 2015. E a luta dele contra o Matt Brown foi no primeiro semestre de 2015. Sim. Então tem alguns lutadores.
É foda, né?
Alguns deles estão até nessa lista, a gente vai ver, enfim, mas tem gente que na maldade, na internet, você acha um monte de listas acusando aí a torto direito alguns lutadores, né? Que caíram de rendimento pós-usado. Não dá pra fazer esse tipo de... Não dá pra apontar o dedo.
Não, seria não super leviano. Eu acho que uma coisa que dá pra apontar dedo é gente com problema com corte de peso, categoria e tal, porque eu sempre lembro disso. A gente fala usada, eu nem falo usada pelo doping, cara. Eu nem falo usada pelo doping. Eu falo usada mais pelo corte de peso, da parada da reidratação e tal. Isso fez muita diferença pra muita gente. Muita gente. E se a gente pode até fazer uma lista top 10, analisar, não... Sem querer falar de doping, entendeu? É fácil de ver. Você vê o próprio Antônio Pérez, cara. Ali é o Rafael dos Anjos. Os caras não conseguem se manter na categoria mais, sofrem muito pra bater o peso. Aí vai pra categoria de cima, o cara é pequeno demais pra categoria de cima, grande demais pra categoria que ele tá... É uma sinuca, cara, que a única solução é botar uma categoria intermediária. E aí vai banalizar o cinturão, porque é o que o Dana White fala. O Joe Rogan, o comentarista aqui do UFC no Brasil, nos Estados Unidos, ele fala, devia ter pelo menos umas, acho que ele fala, 4 ou 5 categorias mais. E o rebate disso é que, porra, uma liga com 50 campeões, não tem valor, entendeu? Tipo, tem que... Ele gosta daquela... O UFC dá muito valor ao cinturão, a gente já falou disso também. Então é aquela coisa, tem que ser uma coisa mais mística, não igual boxe, de 3 em 3 quilos tem uma categoria de boxe, você nem sabe quando... Ah, o cara é campeão do mundo, você fala, ah, legal, meu tio também é, então, tipo... entendeu? Perde valor de mercado. E eu acredito nisso.
Seu tio é bom pra caralho de porrada.
Então. Pô, olha lá. Ele é campeão da CVVBBB de boxe.
Não fala assim. Eu gosto muito de boxe.
Eu sei, eu não gosto. Mas eu sei que você gosta. mas eu não tô falando um completo absurdo, entendeu? Tem muitas organizações, tem muita categoria, muito campeão. Aí ninguém é campeão, porra. Tanto que a gente só acompanha as três de cima ali, quatro de cima ali, e o resto passa desapercebido, entendeu? É foda.
Mas ele tem um grande fator que minha contra-argumentação ao seu argumento, pelo menos o Dana White vai concordar com o número de praticantes de boxe é tipo, mano, infinitamente superior ao de praticantes de MMA, porque o boxe é muito mais antigo.
É.
No momento que você tiver o número de profissionais, lutadores profissionais de MMA na mesma quantidade que você tiver do boxe, você vai ter que abrir novas divisões, vai ter que abrir, inclusive, pô, o Bellator ficar mais forte. Não é à toa que tem a Associação Mundial, Conselho Mundial, Federação Internacional e Organização Mundial. Porque tem muito lutador, cara. Já tem muitos países que tem campeão. O Brasil tem o Patrick Teixeira, enfim, o Japão tem campeão, então, Cazaquistão tem campeão.
Mas eu acho que, de novo, banaliza muito, entendeu? Então os caras vão segurar.
Banaliza porque o boxe, ele é vendido da seguinte forma: o Pacquiao vai lutar, o Triple G vai lutar, o UFC não, vai ter o UFC, vai ter Borrachinha de Zezé. Cara, mas é o card do UFC. Boxe não existe isso.
O Sam Pierre falou isso.
O UFC é vendido como evento. O UFC valoriza a marca dele, atrelado aos lutadores. Não tem essa questão de essa banalização entre aspas, porque tanto que teve que criar a categoria do peso mosca, a categoria do peso galo. Foi uma demanda que o esporte pediu, o UFC teve que fazer.
Você acha que a gente vai ver uma categoria entre os 170 pounds e 185, e os 185 e o 205. E aí vai. Aí os 155 para os 170.
Eu acho que... Assim.
Eu não sei elas em quilos. Desculpa, pessoal. Pesquisa aí.
Eu acho que os 155, que é o peso leve... A próxima seria 165, depois 175, depois 185.
É.
Acho que foi
195. Aí 195, 205?
É, de 10 em 10.
Abriria.
Porque assim, nas categorias mais leves, pelo menos isso, a história do boxe, do wrestling, você vê que muda a categoria de 4, 5 pounds, né, que é muita coisa. Mas para cima a diferença fica maior, porque a diferença de peso interfere menos, né?
É.
Que é percentual do peso é menor em relação ao tamanho dos caras.
Como é que a gente começou a falar disso?
A gente foi longe agora, né?
Puta que pariu, eu tô tentando lembrar por quê.
Você falou da borrachinha.
Não, a gente tava falando do... Isso, eu lembrei. A gente tava falando de corda de peso usada, aí eu falei, de repente a gente pode até fazer uma lista, um top 10 de pós-usada, os maiores prejudicados de cada categoria, uma porra assim. Porque eu não quero, toda vez que eu falo usado, eu não quero que entendam doping. Eu quero que entendam o grande barato. Cara, o doping tem ainda, tem, entendeu? O ciclo é diferente, a diferença maior de negócio de doping agora é só lutador com muita grana consegue, porque agora tem que rolar um estudo, é um negócio muito mais complicado do que era antes, que os caras faziam um ciclo e não sei o quê. E também tem que esclarecer que o cara não vai lutar dopado. O doping, normalmente, que aqui eles chamam, né, de performance enhancement, que é uma palavra muito mais bonita do que doping, é um negócio que só vai ajudar o cara a treinar melhor, aí ele vai conseguir ter um rendimento maior no treino, ou seja, ele chega melhor preparado para a luta. É mais ou menos isso o que acontece muito aqui, porque ninguém luta com nada no corpo, porque os caras fazem teste ali na hora, se o cara parecer com alguma coisa, até nos cassinos ali tem. Entendeu? Tipo, fez xixi no potinho ali e usou alguma coisa, vai acusar. Então o que os caras faziam muito era aquele ciclo antes da luta. Agora, o que a usada diferenciou é a parada do soro na veia pra reidratar. Porque, de acordo com eles, a usada, cara, é o cara da usada, o Novinsky lá, é o cara que destronou o Lance Armstrong, que é aquele ciclista famoso, ganhou 1138 vezes a volta da França, a parada toda lá. E esse cara fazia doping, assim, num nível que de transfusão de sangue, meu irmão. Que os cara testavam, faziam exame de sangue nos caras, o cara usava a parada e antes do exame o cara fazia uma transfusão de sangue, botava um sangue... Cara, assim, Absurda a parada, absurda. O cara que comanda a Usada, o chefe lá, a cara da Usada pro UFC é o Mike Novinsky, que é o mesmo cara. Então, esse cara, através de toda a experiência que ele teve, ele chega à conclusão de que, ó, qualquer coisa que você põe por veia, por sangue, não sei o quê, tem brecha pra dar top. Então, corta pra não ter chance, entendeu? De acontecer nada. Você quer... Pois não. Interrompe, porra. Corta aí, fala. Cala a boca, deixa eu falar.
Ah, você tava falando muito bonito, eu não queria, porra, te interromper. Obrigado, puta.
Eu vou trabalhar numa voz de radialista e vou começar a falar engraçado, igual os caras do rádio. Fala, Diego, meu amigo, como vamos? MMA hoje? Hã?
Dois adentes.
Continua.
Um, se eu não me engano, o nome dele é Jeff, não é Mike, né?
Ah, é Jeff no físico, tá certo, desculpa. O amigo do bar lá vai chegar lá. Não, porque o Mike não fez.
O Mike, cara, pegou o Jeremy.
Esse Mike Novinsky mudou o jogo, né, cara? Os caras, quem? Ouviram ele na hora, o Mike Novinsky.
Pelo documentário foda da ESPN sobre o Lance Armstrong, acho. Eu sempre recomendo o documentário da ESPN.
É, mas muito... é muito bom, eu assisti também. E tem um bom na Netflix também, que é o cara que fez a... Puta que pariu, como é que chama? O cara fez um documentário sobre o ciclismo, praticamente, e pulou bom pra caralho também. Ele usou o
teste... Ícaros.
Ícaros, isso.
Esse muito bom. Muito bom.
Esse documentário é fodido.
É, o meu segundo adendo era sobre... Eu esqueci, mas... Ah, existe um movimento... lembrei.
Top 10 documentários vindo logo aí, hein?
Podemos fazer isso, de renda.
Ia ser massa.
Existe, na verdade, não é que vetaram por completo, existe um limite de quanto você pode fazer reprodução intravenosa, que é de 50 ml, que não é nada.
É.
Só que, ou seja, você pode fazer uma indução de algum remédio, vez ou outra, sob supervisão da usada, enfim.
Uhum.
Tem um limite de 50 ml ali.
Entendi.
É só dois adendos aí pro cara do bar não passar informação errada.
Entendeu? Mas... voltando agora ao negócio, a galera diz que o Mike Novinsky diz... O Jeff Novinsky. O Jeff diz que... Ah, se você tomar, você reidrata igual. E não é verdade. Eu acho que eu ouvi no Joe Rogan, um médico, não sei das quantas, contando que o cérebro, o corpo pode reidratar normal, mas o cérebro não. Então, a galera tem que entender que um cara que pesa... 80 quilos e só tem músculo, tem 3% de gordura no corpo, pra perder 10 quilos, meu irmão, é quilo pra caralho pra um cara perder. Tenta gente com a barriguinha aqui, todo lá assim, perder 10 quilos já é difícil. Você imagina um cara que não tem o que perder ali. Então o cara seca, meu irmão, ele desidrata. Que, lembra o Conor? Porra, lembra do Conor McGregor? Procura aí, Conor McGregor lutando no... No, no 145 com o Chad Mendes. O cara parece um esqueleto, cara. Desidrata embaixo do olho, cara. Fica fundo aqui, assim. É muito feio. Ou seja, o cérebro desidrata também. Cara, dá muita. Tem gente que fala que dá problema na vista. O olho do cara seca. Você tem noção disso, cara?
Dá tudo. Tá tudo.
O olho do cara seca,
mano. O rim do cara vai pro saco.
É absurdo.
Voltando pro Hendrix, né? Que a gente começou o assunto. Eu vi pessoalmente o Hendrix falhar na balança algumas vezes. Eu vi, cara, eu lembro que teve uma comoção, quase uma comoção para a imprensa, na hora que ele foi pesar para o UFC 200, que era 2016, já estava caindo, todo mundo já sabia que ele estava. Ele subiu tremendo, juro por Deus, mas tremia muito na balança.
Caralho, cara.
Pelo amor de Deus, tira esse cara daqui. E aí, isso foi no UFC 200. E depois, quando ele foi lutar com o Neil Magny, se não me engano, ele também não bateu. Eu tirei uma foto clássica dele, ele olhando a balança, caralho, não bati, ele põe a mão no rosto, assim,
cara. Puta que pariu, cara.
A carreira dele é outra, não só.
E ali ele tava lutando 170 pounds. Essa do Kelvin Gastelum, eles podem bater 171, não pode? Então ele bateu 171.25. Então ele, teoricamente, ele perdeu por 0.25, né? Mas não tem o que perder mais ali. Quando chega nesse negócio, não tem o que perder, cara.
É, essa foi a última vez, inclusive, que ele tava com o Mike Doughty, se eu não me engano. Essa do Kevin Gastelum.
Ou seja, o McDonald's não tava conseguindo fazer funcionar, não, também.
Não, depois a gente conta umas histórias do McDonald's, porque ele treta com os caras, Já teve um atleta dele que tentou. Depois eu te conto.
Que massa. Fazer um top 10. Top 10 atletas que quiseram bater no McDonald's.
Não bater. Ele ficar meio agressivo, porque ele era lutador também.
Tá ligado.
Aí ele cuida da dieta do cara. Chega um dia antes da pesagem, ele descobre uma bolacha de Oreo embaixo da cama do lutador.
Caralho, cara.
Aí, de novo, velho.
Puta, é foda. Ah, cara, porque o que acontece aí é isso. O cara não bate peso, manda o cara embora. Ah, a culpa é tua. Eu te foda, você
que não, tá comendo. Na verdade, assim, ele pede pra sair. Ele já pediu pra sair de alguns caras também. Porque ele ganha dinheiro com a dieta Dolt, né?
The Dolt Diet, né?
É, ele não pode chegar lá e o cara pesar 3 pau na cima.
É verdade, faz sentido.
Mas aí, ó, o declínio do Hendricks é justamente isso. O peso dele começa a falhar, acompanha muito rendimento dele, velocidade. Aí ele sobe pro meio médio, não bate peso de meio médio.
E fazendo aquele aquela entrada da USADA no segundo semestre de 2015, ele já luta em fevereiro de 2006 e já perde, né? De 2016. Ou seja, ele lutou no. Exatamente o que você falou. Ele lutou no primeiro semestre, tava tudo bem. Aí, segundo semestre, entra a USADA, muda corte de peso, muda reidratação, muda a porra toda. E aí ele nunca mais foi o mesmo. E pode falar o que você quiser. Mas. Rola, eu acho que é uma combinação de fatores. Aquela derrota pro Saint-Pierre e a segunda derrota pro Rob Lawler, e aí os caras resolvem que, tipo, ele ganha do Rob Lawler, os caras falam, então vamos fazer um rematch, vamos. Aí ele perde e os caras falam, então tá, agora é o campeão Rob Lawler. Pô, legal, né? Tipo, foda. O Volkanovski com o Max Holloway. Ganhou a primeira, legal, vamos fazer a revanche. Ele, ok, vamos fazer a revanche. O cara era campeão, tem que dar revanche pro cara, né? Aí ganha a segunda, vamos fazer a revanche. Ele falou, pô, vocês vão ficar fazendo essa luta até o cara ganhar, né? Tipo,
foda, né?
Eu fiz essa mesma coisa com o Aldo falou que acha que o Max ganhou a segunda luta. Eu não me importo muito com nenhum dos dois pra querer entrar nesse debate aí.
Eu marquei pro Volkanovski, mas eu vejo a luta indo pro Holloway também.
É, então, mas aí a gente tem que se contentar com a decisão que tomaram ali na hora. Entendeu? Se a gente não consegue ter uma decisão 100% assistindo na televisão, vendo replay, analisando, pausa, volta, conectou, derrubou, fez alguma coisa. Os caras ali no... Na porrada, ó, tem um minuto, vai, quem ganhou, quem? Manda aí, manda os pontos, o cara fala, porra, entendeu? Eu acho que qualquer decisão que a gente discute, fala, porra, podia ter ido pra qualquer um que ganhou, tá bom. Infelizmente, eu acho isso, entendeu? A não ser que seja uma coisa mais escrachada.
Só um adendo que eu lembrei aqui em relação a essa lista que a gente fez, né? Como na semana passada a gente mencionou, são 10 nomes. Cada um tem o seu motivo, idade, desmotivação, que foi o motivo lesão. Do ano.
Eu não quero que a galera entenda a palavra decadência, que é o que eu botei, né? Top 10 astros em decadência. A gente tá falando de carreira, né, cara? De qualquer motivo. O Anderson, por exemplo, a gente falou. Ele perde pro Weidman, nunca mais voltou igual. Cara, mas teve lesão, teve... É um cara que com, sei lá... 38 anos de idade, ficou 3 anos sem lutar.
Exato.
Entendeu? Então é.
Aí o doping,
enfim. Isso, exatamente.
Mas, exatamente, são casos diferentes, personalidades diferentes, e a gente está analisando caso a caso. Acho que um bom exemplo do Hendricks, que a gente pode usar agora, é. Beleza. Aí ele luta com Borrachinha, ele sai do UFC. Isso em 2017. Uhum. Depois disso, ele fez uma luta de bare knuckle, né? Boxing luva, e ele continuou horrível, shape horrível, foi nocauteado. Então não é ousada.
Não bateu peso. Tô brincando.
Porque a ousada não.
O cara do bar vai chegar lá também. Nem pro bare knuckle o cara bateu peso. Rafael que falou.
Vou até verificar, não me entendo.
O Mike Novinsky.
Porque ele não, A USADA não gerencia, não é a palavra gerencia, mas ela não fiscaliza, sei lá. O bare knuckle. Então ele pode fazer reposição intravenosa, tudo. É, aí a questão, talvez a mente do cara mesmo, velho, sabe que tá numa fase ruim, já não tem aquela motivação de treino. De novo, vida de lutador é muito difícil, cara. É treinar. Cara,
eu volto a insistir, concordo com você 1000%, Diegão. Aí você vê a vida de lutador, né? Por isso que eu te interrompi, que você tá falando disso. A vida do cara já é uma sofrência, né, cara? É um absurdo. O cara não pode. Eu usei. Semana passada, a gente falando disso, eu falei do Borrachinha, né? Tipo, passava o dia na Disney, de férias, na semana. Eu falei na live. Ficou em casa um mês lá na Flórida. Vamos na Disney e tal, não sei o quê. Vamos que não sei o quê. Passava o dia. Na semana depois que ele tinha lutado. Semana depois. Aí chega assim. A gente indo dormir, o cara desce de shorts, meia, fala, não, porra, vou dar uma corridinha ali, porque eu não fiz exercício hoje. Aí você fala, bicho, a gente andou 20 milhas no parque. Ele fala, mas não é a mesma coisa, né, cara? Tem que dar uma ativada no corpo. Cara, é uma vida assim, cara. E o cara faz sozinho, não tem ninguém falando, não. Então quase todos eles têm essa mesma rigorosidade, né, com o corpo, com dieta, não sei o quê. Aí você vê, é a hora que um negocinho extra camp ou extra luta tira o tesão do cara, que é meio que aconteceu com o Aldo. Você pode pegar o exemplo do Johnny Hendricks também, cara. O cara praticamente ganha aquela luta com o St-Pierre, não dão a luta pra ele, o St-Pierre pula fora, não tem revanche. Aí o cara já brocha, porque o cara quer a revanche. Entendeu?
Bater a lenda, né,
cara? Eu falei com o Aldo fez assim, porra, eu falei, pô, mas você ganhou o cinturão de novo contra o Frank Edgar no UFC 200, ele falou, mas eu queria revanche, eu não queria o cinturão. Os caras, eu quero bater no cara que me bateu, entendeu? Rola isso. E aí o cara fica frustrado já. Aí ele vai e ganha do Rob Lawler. Fala, porra, beleza, tô no topo. Aí os caras, bom, vamos fazer a revanche. Ele, beleza, vamos. Aí ele perde. Aí os caras falam, não, agora você sai fora que o Rob Lawler é campeão. Cara, é foda, né, cara? Desanima mesmo, cara. Desanima, deve desanimar muito. E aí, aí entra o psicológico, né, cara? Que é um fator ali muito forte no circuito de profissional, em qualquer esporte.
Outro fator também é o lastro. O cara compete desde muito moleque, né?
Pois é, verdade. É,
Eu tava vendo o currículo dele.
Ganhou várias vezes o NCC. NCAA.
Tô vendo aqui o currículo dele no wrestling. Ele foi All-American 4 anos seguidos no college.
Uh-huh.
E venceu duas vezes.
Ah. 2005 e 2006, é isso?
2006.
Segundo lugar divisão, em 2007.
E na divisão 165 libras, cara.
Foda.
Ele cortou. Então, corte de peso. É isso que é foda. O cara é o wrestler. Ele corta peso a vida inteira, né? Então, não é o corte de peso. É algo pro cara que cortou a vida inteira, agora não consegue mais cortar.
Exatamente.
Algo tá rolando, né?
É verdade. É mental, né, cara? É mental pra caralho. Eu acho que rola uma combinação de tudo. Inclusive, falando de CTE ali, eu acho que faz um... Você vendo as 5 lutas na porrada de 5 rounds que o cara teve também... Eu acho que o cara dá uma despirocada. E dá, cara. Você vê as últimas entrevistas desse cara nos 2, 3 últimos eventos que ele lutou. O cara não tá mais ali, não, cara. O cara tá fora da caixinha completamente.
Eu lembro uma vez eu fui falar com ele sobre os quadros de peso. Ele, de novo, vocês vão falar, cara. É o assunto. É o assunto sobre você. Ele falou, não, como é que é? Comi muita carne. É deer? É alce?
É carne de viado. Eu não sei. Não é o mesmo animal, porque no Brasil não tem esse viado que tem aqui. Talvez no Mato Grosso, viado campeiro, uma porra dessa, assim.
Ele falou que o problema parecido. É que naquele camp que ele tinha falhado, ele tinha comido muita carne de viado.
Ah.
Eu falei, cara, peraí, você não tem a porra do nutricionista, descobriu agora que essa carne, enfim.
Qualquer carne, se você comer 50 quilos de carne, vai te atrapalhar o peso. Porra. Né? Pode ser de lebre, pode ser de viado, pode ser de cordeiro. Ah,
pode ser sushi, velho. Pode ser sashimi.
Exatamente. Pode ser água, meu irmão. Se você tomar 50 litros d'água, você tá fudido. É foda. Bom, mas.
Mas fica a dica aí, pessoal. Assistam lutas antigas do Johnny Hendricks, que ele era sinistro.
E aquele documentário na Netflix, Icarus, muito massa. Beleza? Vamos lá então, ó. agfight.com, www.agfight.com, e aí tem o Instagram, @ag.fight, certo? Todas essas notícias, esse top 10 tá lá, de lá que a gente pegou pra fazer, faz uma resenha boa pra caramba, e vamos nessa. Valeu, Diegão. O Diegão vai lá fazer a cobertura do Dana White Contender, né?
Contender Series, tá indo agora pra lá.
Tem alguém pra gente ficar de olho lá, brasileiro?
Ah, hoje não tem brasileiro não, mas sempre tem alguém pra ficar de olho. É, mas acompanha aí o Instagram da GFight, que hoje vai estar quente.
Massa, vamos nessa. Então fechou. Valeu,
doutor. Semana que vem tem mais top 10, né?
Semana que vem tem a outra parte do top 10. Fica ligado aí que a gente vai falar mais de mais dois lutadores. Fechou? Valeu, vamos nessa.